Senador Paulo Paim, eu até vou, em sua homenagem, vou repetir o verso em homenagem às mães, porque vou falar também sobre isso. Está aqui, está escrito, e nós, porque gostamos demais de Mário Quintana, uma figura doce, amável, sábia, um grande poeta, que nunca entrou na Academia Brasileira de Letras porque não queria pedir votos. A sua humildade, o seu jeito singelo de ser, o impedia de fazer. E para chegar à Academia Brasileira de Letras é preciso pedir votos. Então eu começo exatamente por onde terminou o senador Paulo Paim. Com esse verso, repetindo o verso, senador José Medeiros, e Vossa Excelência também tem um vínculo muito grande com a família, fala muito nos pais, no apoio que lhe deram, e certamente a sua mãe, como a minha, que já faleceu, também teve um papel muito grande. Eu tive duas mães, a felicidade de duas mães. A minha mãe biológica e mãe que me criou até os 9 anos de idade, e depois eu tive uma mãe adotiva. Eu digo mãe adotiva porque eu vivi com ela 4 anos, em que fui abrigada na casa da dona Rosita, que era esta mãe adotiva, dos 9 aos 12 anos. Uma idade muito importante. Filha mais velha de 9 irmãos. Então, eu saí de casa aos 9 anos, do lado interior de Lagoa Vermelha, em Clemente Argolo, que nós chamamos de Estância Velha, para morar com essa senhora que eu nunca tinha visto na vida, senador Paim. E ela me viu lá no que nós chamamos lá no Rio Grande de bodegão, o armazenzão, aqueles secos e molhados, que tinha de tudo, de tecido, a queijo, erva mate, farinha de milho. E ela me encontro, aquela coisa que eu chamo de amor à primeira vista, com essa figura, e fiquei, eu digo assim, eu já tinha talvez o instinto de jornalista, e fiquei encantada de ver aquela senhora, eu de pé descalço, não tinha calçado naquela idade, de pé descalço, olhando aquela senhora naquele armazenzão, cuja família, a filha dela era casada com um filho do dono desse armazém, família Garcês, e ela me olhou, assim, num de repente, senador, é uma coisa, eu digo assim, a gente olha no tempo e entende como a vida é. E tudo estava escrito, como dizem os árabes ou os sábios, tudo estava escrito. E essa senhora me olha e me pergunta, a primeira coisa, como é seu nome? Eu disse, meu nome é Ana Amélia. Ana Amélia, não é um nome bonito, Ana Maria é mais bonito. Você não quer morar comigo para estudar e ser minha dama de companhia, morar comigo? Eu disse, eu quero. Senador, isso, eu tinha 9 anos. O senhor não era nascido, nem o senador Paulo Paim. O senhor era em 54. E aí eu disse, eu quero morar com a senhora. Porque quando ela me disse que eu ia estudar, porque eu não tinha nem iniciado a estudar, eu tinha 9 anos de idade. E eu quero. Mas a senhora vai lá falar com a minha mãe, meu pai, meu avô. Meu avô era ferreiro. Tinha uma ferraria lá. E aí ela foi falar com meu pai. Eu imagino a dor da minha mãe. Mas o meu pai foi decisivo nesse momento. Ela vai estudar, então é bom para ela. Mais ele teve do que minha mãe e meu pai, porque o coração falou mais alto. Eu brincava muito na ferraria do meu avô. Ia lá, tinha um fole para aquecer os ferros. Então, e brincava, às vezes fazia alguma arte lá dentro daquela ferraria. E aí eu vim, senador Paim, saí de um lugar que não tinha energia elétrica, que a água era de poço, puxada com balde e corda. E fui morar desse lugar, empoeirado, na época do verão, barrento na época do inverno, em que o Lampião era a querosene. E eu saí desse lugar para morar em Porto Alegre, na Avenida Independência, que equivaleria hoje ao Plano Piloto de Brasília, ou Avenida Paulista em São Paulo, no 8º andar do edifício Independência. É uma radical mudança da vida de uma criança, que eu tinha 9 anos de idade. E aí, com 9 anos, eu vi aquela avenida ensanguentada com o suicídio de Vargas. Então, eu digo, eu tive um privilégio na vida de ter duas mães. A minha mãe, que já morreu, dona Selene Daros de Lemos, lá de Lagoa Vermelha, e a dona Rosita Dornelles Anches, que era de Cachoeira do Sul, era uma viúva. Então, eu tive o privilégio de ter duas mães. E tenho irmãs que são mães, e uma delas, Vera Lúcia, morreu aos 44 anos, vítima de câncer, deixando um menino de 4 anos de idade. Então, isso me faz exercer uma maternidade, e por ser a mais velha, eu cuidava dos meus irmãos. Carregava, porque minha mãe tinha, era muito filho, e ela tinha que fazer muitas coisas, comida, roupa, uma casa, e eu cuidava dos meus irmãos. Então, eu digo, eu exerci a maternidade precocemente, não tive filhos com meu marido, querido Otávio Cardoso, que está junto com a minha mãe, com meu pai, com a Vera, com a minha tia Madalena Aurélia, em algum espaço do tempo, do céu, do infinito, mas estão nos protegendo, senador Paim. Como o senhor falou da dona Itália, sua mãe, eles nos protegem, eles nos velam, eles olham por nós. E eu tenho a convicção disso. Então, repito a sua frase, o seu verso do Mário Quintana, porque vou contar essa história hoje também. Mãe são três letras apenas, as desse nome bendito. Três letrinhas, nada mais. E nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena confessam, mesmo os ateus. És do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Então, para todas as mães, a sua mãe, senador José Medeiros, a sua que está no céu, senador Paim, das nossas taquígrafas, dos nossos servidores, dos nossos câmeras, de todos os servidores da mesa do Senado, as mães brasileiras, as mães do mundo, as mães gaúchas do meu estado, da minha Lagoa Vermelha querida, a Dorinha, a Dora Viana Cardoso, que foi mãe do meu marido, e que eu tenho assim também como uma outra mãe, porque é uma pessoa tão carinhosa, com 96 anos de idade, lúcida, carinhosa e afetuosa. Então, a todas essas mães, eu acho que nós, todo dia aqui falamos de crise, falamos de problemas, falamos de corrupção. Nós não nos esquecemos desses problemas nacionais, mas a gente tem que parar um pouco para fazer uma reflexão sobre esses outros valores do afeto, do respeito, da reverência a esses valores, a essas pessoas que são tão importantes na nossa formação. E mesmo não tendo filhos, como eu disse, eu me sinto exercido a maternidade precocemente, de alguma forma, quando você ajuda alguém, quando você dá a mão para alguém, você está exercendo o sentimento da maternidade. Hoje, acompanhando a televisão, o noticiário, vendo mães que saíram das suas cidades para acompanhar filhos em tratamentos longos no interior de São Paulo. Eu vi uma mãe do México, senador José Medeiros, que foi para Porto Alegre, ficou lá vários meses. E sabe por quê, senador? Esta mãe foi acompanhar uma filha de 11 anos, mexicana, uma menina, que foi condenada à morte pela medicina do México e dos Estados Unidos porque ela nasceu com uma gravíssima deficiência pulmonar. Essa menina, desde que nasceu, ela ficou sobre uma cama, com um tubo de oxigênio, até os 11 anos de idade. Então, imagine essa figura num tubo de oxigênio. E a mãe, desesperada, porque o tempo estava expirando, foi aos Estados Unidos, consultou os centros de especialidade para tentar salvar a filha. Um casal jovem, de 40 anos, e disseram que ela estava desenganada. E essa mãe não se conteve. E aí é um retrato do que é capaz o sentimento materno. Essa mãe foi para as redes sociais, para o Facebook, para a internet, para pedir e perguntar se alguém sabia de algum tipo de tratamento para uma doença grave do pulmão dessa sua filha. Aí uma moça da Argentina, na rede social. Veja, nós temos o lado maravilhoso dessa bendita rede social, às vezes maldita. E essa moça da Argentina informa que em Porto Alegre, no Hospital São Francisco, havia um centro de especialização médica que teria todas as condições de resolver o problema da filha dela. E ela imediatamente entrou em contato. Viajou do México para Porto Alegre, a filha entubada. Consultaram o médico, Dr. José Camargo, que é o maior especialista em transplantes de pulmão. Fez o primeiro transplante de pulmão no Brasil. E o Dr. José Camargo examinou essa menina de 11 anos e disse que ela seria salva com duplo transplante de pulmão. E então, num outro gesto de coragem, o pai e a avó doaram cada um pulmão para a filha. E eu tive o privilégio de conhecer essa menina sorridente, uma criança que era só pele e ossos até então. Essa menina tinha permanentemente um sorriso nos lábios, a Maribel. E o transplante intervivos, como se chama, né? Duas pessoas, foi um êxito total. A menina está saudável e já retornou ao seu país. Foi feito em outubro do ano passado. E a mãe e a família se transferiram para Porto Alegre, ficaram mais de 6 meses em Porto Alegre, até a cirurgia, depois tem que ficar no acompanhamento. E a família se transferiu a Porto Alegre. E eles amam Porto Alegre. Fui lá nesse hospital, foi acidental o meu encontro com a Maribel, muito acidental. Fui lá fazer uma radiografia para ver, estava com tosse no inverno, e encontrei a Maribel. E aí eu contei essa história também no meu Facebook para mostrar como é possível a gente construir coisas. Então, eu ressalto de novo o que esta mãe fez. O que as mães que hoje apareceram na televisão, que ficam vários anos de doenças que são muito, muito prolongadas no tratamento. E às vezes até sem a perspectiva de cura. Mas essas mães zelosamente ficam cuidando dos seus filhos. Então, é por essas mães que também choram os seus filhos que morreram precocemente, jovens, que a gente tem que, hoje, a véspera do Dia das Mães, que é domingo, novamente exaltar essas mães. Hoje também, senador, é um dia importante, porque a minha cidade, no domingo, a minha cidade onde eu nasci, Lagoa Vermelha, no interior dela, no domingo também é uma espécie de mãe, onde a gente nasce é uma espécie de mãe, né? Nosso berço natal. Lagoa Vermelha faz 134 anos de emancipação política. Então, eu também aproveito, porque é a mesma data desses 134 anos, que é muito importante. Já falei da importância da dona Rosita na minha vida, dona Rosita, dona Elisage, a minha mãe, Silene, que teve 9 filhos, e cuidou de todos como pôde e com o maior esforço, trabalhava muito para que todos tivessem uma qualidade de vida e, mesmo na pobreza, uma condição de todos estudarem. Todos os meus irmãos, de alguma forma, conseguiram estudar. Então, essa realidade que passa para todos. E ontem, aqui neste Senado, senador, nós tivemos o depoimento de uma mãe venezuelana, Rosa Orozco, que estampou para os senadores e senadoras uma foto dramática da filha dela, adolescente, morta, com o rosto crivado de balas pela milícia do regime bolivariano da Venezuela. Então, simplesmente por quê? Por que ela foi assassinada barbaramente na porta da sua casa? Por pensar diferente, por se opor, uma jovem que não estava armada. Então, o que nós temos que também pensar nessas mães, não só da Rosa Orozco, que fez esse depoimento ontem, todo mundo ficou comovido de vê-la, ver estampado no rosto dessa mulher o sofrimento pela perda da filha. Mas o que mais me impressionou positivamente foi que esta dor ela transformou numa espécie de vigor para a luta, para que outras mães não percam os filhos da mesma forma trágica como é o caso da Rosa Orozco, que ontem fez esse depoimento. Mães que perdem filhos para esse exército islâmico estão arrebanhando jovens, inclusive no Brasil. Mães que perdem filhos aqui pela violência do crime, do tráfico de drogas. Mães que perdem o filho, Vossa Excelência, da área da Polícia Rodoviária Federal. Mães que perdem precocemente os filhos no trânsito. O trânsito no Brasil está muito violento. E a maior parte dos que morrem no trânsito são jovens, de até 19, 24 anos. Então é preciso um basta nisso para que mães não chorem precocemente a morte dos seus filhos. Nós também imaginamos que mães, eu estava falando agora, que acompanham os seus filhos no tratamento nos hospitais, senador. Mães que lutam, eu estive numa cidade no litoral do Rio Grande do Sul, Capão da Canoa, e uma mãe me falou, um filho tem uma doença, que ele só pode, só existe um medicamento, que não está permitido no Brasil, e que quem conseguiu foi mediante ação judicial. E essa é uma questão que está ficando muito comum, que é lamentável. Ou então, maisena pura, a criança tem que comer para cada 3 horas, porque essa doença é uma carência que tem no organismo. E então, é um menino que não sai de casa, que não brinca por conta dessa doença. Então, a gente vê essas mães, o que passam e da impossibilidade de atender os seus filhos. No Rio Grande do Sul, é também a falta dos medicamentos que levam muitas mães a dedicarem as suas vidas aos seus filhos. É o caso de uma corretora de imóveis, a Daniela Franco, que tem uma filha com uma rara síndrome chamada de Sanfilippo, que causa atraso mental progressivo. Gisela Franco Bernardes, de 13 anos, precisa de 5 remédios de uso contínuo para controlar os sintomas dessa doença, conforme laudo médico emitido pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Um deles é um medicamento experimental importado da Polônia, com o nome comercial de Soifem, que está fora da lista dos que são distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. A mãe da menina encomendou pela internet há 2 semanas, segundo reportagem do jornal Zero Hora, um lote de 18 caixas desse medicamento. Agora, a mãe pede à justiça o repasse dos $468 para pagar a fatura do cartão de crédito. É a falta de medicamento aumentando o sofrimento das mães e a judicialização com inquéritos, inclusive no Ministério Público. E muito demandado na Defensoria Pública, seja do Estado, seja a Defensoria da União. Casos como esse são mais comuns do que se imagina. De janeiro a março deste ano, a Defensoria Pública do meu Estado, que fornece auxílio jurídico gratuito a quem não pode pagar advogado, atendeu somente em Porto Alegre 706 pessoas que, com receitas médicas nas mãos, solicitavam 469 medicamentos diferentes, todos considerados fora da lista ou não cumpridores de protocolo clínico do SUS. Por exemplo, um medicamento pode ser fornecido para os diagnosticados com esquizofrenia, mas não para os com bipolaridade. Desses, 79 viraram processos judiciais. Os demais conseguiram que os médicos receitassem substitutos oferecidos pelo SUS ou não voltaram à defensoria com a documentação necessária para ajuizar as ações. Fármacos fora de lista ou de protocolo clínico não podem ser pedidos de forma administrativa, somente pela via judicial. A reportagem desse jornal Zero Hora, a defensoria não tem um levantamento preciso dos números globais do Rio Grande do Sul, porque o sistema não é informatizado. Para se ter uma ideia, tramitam atualmente, ao todo, 66.986 ações judiciais na área da saúde do meu Estado, o que inclui aí pedidos de medicamentos, em geral, não só especiais, e de tratamentos de saúde, segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Desse total, 4.788 foram iniciados entre janeiro e março. É importante destacar que Gisela, que tem idade mental de 5 anos, precisa também de 28 comprimidos por dia para estabilizar a sua condição marcada pela hiperatividade. Ela precisa de outro medicamento, o Tileptal, usado para o tratamento contra a epilepsia, que estaria há 5 meses em falta na farmácia de medicamentos especiais do Estado. Com muita luta, a mãe tem pago os custos do próprio bolso, além de viver de empréstimos para atender os cuidados especiais que a filha demanda. São lutas constantes na justiça para obter reembolso dos produtos sem pronta entrega na farmácia estatal. Se formos citar os nomes de todas as mães que merecem ser lembradas, não apenas no próximo domingo, mas em todos os dias do ano, ocuparíamos dias e dias nessa tribuna. Por isso, lembrar Silenes, a minha mãe, Rositas, a minha segunda mãe, Doras, Rosas, Veras, lembrar da Carla, da Ellen, são minhas amigas, também da minha Alaíce, que é do meu gabinete, que é mais diretamente ligada ao meu trabalho, a Alaíce, que é mãe de filhos e muito zelosa, é, de certo modo, uma forma de homenagear todas as mães, pois são elas, de qualquer lugar, seja da minha Lagoa Vermelha, de Porto Alegre, ou de Cachoeira do Sul, ou de qualquer outro lugar do Brasil, são elas que trazem inspiração para lidar com a adversidade, com o sofrimento, sobretudo na atividade política como nós estamos vivendo. Então, senador José Medeiros, nesse Dia das Mães, nós temos que lutar pelas mulheres que estão hoje enfrentando esses dilemas de não conseguir o medicamento para o seu filho ou não conseguir o internamento necessário para o seu tratamento. E é por isso que nós queremos novamente homenagear o Senado inteiro, as mães brasileiras, as mães gaúchas, as mães mato-grossenses, Vossa Excelência do Mato Grosso, pelo domingo, Dia das Mães, e que Deus proteja todas elas, para dar a elas a força necessária para enfrentar os problemas do cotidiano. E também, como citou aqui o senador Paulo Paim, nós aprovamos nessa semana a lei que regulamenta o trabalho doméstico. Tive a honra, senador José Medeiros, de ter sido a relatora na Comissão de Assuntos Sociais, e eu queria renovar aqui os cumprimentos ao senador Renan Calheiros, o presidente desta casa, que pautou para esta semana essa decisão tão importante. Também cumprimentar o senador Romero Jucá, que foi o mais profundo estudioso dessa matéria, tomou a iniciativa aqui e que conseguiu, numa conciliação minha com ele, com a categoria das domésticas, a Samara e o Mário Apolônio, aqui dos trabalhadores, dos empregadores, a construir uma solução. Como disse muito bem o senador Paulo Paim, não foi a perfeita, mas foi a possível. E a possível que conseguiu fazer um equilíbrio, uma lei equilibrada, que não é só favorável aos trabalhadores, mas dá aos empregadores uma segurança jurídica. Então, acho que foi uma... Muitas domésticas são mães também. Então, a elas todas, muitas me servem na minha casa também, trabalham comigo, ou diaristas, ou passadeiras. Essas pessoas todas eu tenho um enorme respeito. E claro, essa lei vem proteger mais o trabalho delas. Tenho certeza que vai aumentar muito a formalização do trabalho do emprego doméstico. É bom para o país, é para a inclusão social, é bom para a economia, é bom para todo mundo. Então, estou muito feliz de ter contribuído modestamente com esse trabalho, cumprimentando os senadores e as senadoras, como Vossa Excelência, que ajudaram enormemente nesse esforço político de encontrar uma solução que beneficia as mulheres e os homens trabalhadores domésticos. Muito obrigada.
Senadora Ana Amélia, eu queria estender as minhas homenagens também a todos os atores que foram protagonistas na aprovação desse projeto, o deputado Carlos Bezerra, a deputada Benedita da Silva, Vossa Excelência, que fez um brilhante relatório, senador Romero Jucá, senador Renan, por ter pautado, e também lhe parabenizar hoje, porque eu não consegui ali apartear. Eu me emocionei com suas palavras, e eu creio que muitas mães brasileiras hoje que assistiram esse momento choraram. Primeiro pela a sua história de vida. Ela é a cara do povo brasileiro, me identifico muito, e a gente vai, a senhora se expressa muito bem, e a senhora vai contando e vai nos passando um filme na cabeça, de ver aquela menininha ali no boliche.
No boliche.
E de ver essa história de vida, de ver essas pessoas que ajudaram a construir essa tão grande senadora. Não é confete, senadora Amélia. Isso eu ouvi, não são palavras minhas, eu ouvi de uma moça no estado de Mato Grosso. Ela disse o seguinte: se a eleição de senador no Brasil, ela fosse
nacional,
a senadora Ana Amélia seria uma das eleitas. E ela me contou, ela com a dificuldade na família por ter alguém com câncer, a luta, e a Vossa Excelência sabe a luta que é quando uma família tem algum ente querido com câncer, e ela falando da sua luta sobre a questão dos remédios para esse paciente, a questão da qualidade de vida, o quanto que a senhora tem lutado. E ela fez uma avaliação muito, que eu era já para ter lhe passado, mas lhe passo aqui ao vivo. Fez uma avaliação muito interessante do seu mandato, que Vossa Excelência faz o macro, mas não se esquece do micro. E ela falou: olha, para mim, se você tiver oportunidade, Medeiros, diga a ela que para mim ela é uma senadora completa. E eu estendo isso porque não é confete, os brasileiros sabem que isso é uma realidade. A maneira independente e a maneira como Vossa Excelência engrandece esse parlamento. Eu tenho orgulho e me sinto privilegiado por ter a oportunidade de aqui fazer parte nessa legislatura com Vossa Excelência. Queria deixar esse relato porque é a máxima expressão da verdade.
Senador José Medeiros, eu lhe agradeço esse presente. E parece que me sinto até um pouco mãe também. E as suas palavras transmita a esta eleitora, sua conterrânea do Mato Grosso, os meus agradecimentos sinceros. Nós trabalhamos não para receber o reconhecimento e as glórias do trabalho, mas quando uma cidadã que enfrenta um problema de acesso ao medicamento, é capaz de identificar, é porque ela acompanha, ela ouve, ela vê o trabalho dos senadores. Enquanto quanto maior for a atenção e a fiscalização dos eleitores sobre o trabalho aqui de todos os parlamentares, e eu digo sempre que a sua história e a minha são parecidas, Vossa Excelência também, da mesma forma, vem de uma família com dificuldades, que seus pais lhe ajudaram a trabalhar, ganhou bolsa de estudos, foi o meu caso, ganhei bolsa de estudos também, falo sempre que foi Brizola que me deu a bolsa de estudos, e que eu penso que é dessa forma que a gente também transmite para a sociedade brasileira de que ninguém chega aqui por acaso, senador. A gente chega aqui depois de trabalhar muito. Tem exceções, mas vamos falar com a regra das pessoas de bem que vêm para cá para trabalhar. Então, enxovalhar o Congresso não é uma coisa boa, porque aqui, mal ou bem, nós estamos falando. Essa lei que a sua conterrânea mato-grossense fala, é uma lei que está me orgulhando muito. Chama da quimioterapia oral para os pacientes que são clientes de plano de saúde. Todos eles hoje têm acesso a esses medicamentos. O plano de saúde tem que fornecer. Também entendo que esse é um problema que criou, do ponto de vista financeiro, para os planos de saúde. Li um artigo do senador médico, Dr. Drauzio Varella, falando sobre isso. Mas nós precisamos continuar nesse trabalho em função da relevância que socialmente tem. Então, nos lugares que eu vou, agora recebi essa semana um depoimento de uma pessoa do interior do meu estado, em que o irmão, levando uma irmã com câncer de mama, ouviu da médica que ministrou no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, disse assim: você vai ter acesso a esse medicamento, é o mais novo medicamento para isso, e isso vai atenuar, aliviar muito a doença da sua irmã. E está disponível graças a uma lei da senadora Ana Amélia. Quando ele ligou para o meu gabinete para informar o que tinha acontecido, da declaração da médica, explicando que a lei de quem era... Esse é um grande presente, senador. E o que o senhor disse para mim agora também é um grande presente. E eu penso que isso vale tudo o sacrifício que a gente fica aqui, 12, 14, 15 horas aqui dentro. Na quarta-feira eu cheguei aqui às 8 horas. Ontem cheguei às 7h30. E a gente sai aqui 8 da noite, 20, fica mais horas. Como os servidores aqui da mesa do Senado. Então, quando isso acontece, a gente sai daqui de alma lavada. Sai daqui, eu cumpri o meu dever. Então, é a gratificação maior. Eu estou muito emocionada com as suas palavras e com a sua conterrânea. Dê um abraço para ela em meu nome, que eu fiquei muito feliz.